Senhor presidente, Paulo Paim, cumprimento os colegas senadores, senadoras, e faço uso da tribuna. Obviamente, quero tratar aqui da visita e dos resultados da agenda que, desde ontem, intensamente tenho acompanhado o prefeito Marcos Alexandre, que acaba de ser reeleito em Rio Branco para mais um mandato. Ele que é o atual prefeito da cidade e que conseguiu vencer no primeiro turno. Marcos Alexandre conseguiu uma ampla votação, inclusive extrapolando os limites do Partido dos Trabalhadores, que é o nosso partido, da própria Frente Popular, e estamos muito gratos a todos que num gesto de confiança, moradores de Rio Branco como eu, deram a ele a oportunidade de levar adiante o seu trabalho, concluir essa etapa do trabalho do mandato que tem e, obviamente, ser merecedor de mais um mandato, que eu entendo muito justo, porque temos, de fato, um bom prefeito. Mas eu não queria iniciar, não posso iniciar, não devo iniciar, falando dessa agenda que alcançamos tão bons resultados, sem antes fazer uma referência a uma decisão unânime ontem, presidente Paim, do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, a mais alta corte de justiça, que trata, e é lá o tribunal onde qualquer questionamento que envolva governadores é tratado, estabelecido na Constituição. Ontem, o STJ,
não são os 480,
Superior Tribunal de Justiça, tomou por unanimidade uma decisão de inocentar o governador Tião Viana de ilações, questionamentos que tinham sido feitos no âmbito da Lava Jato. Eu tenho muito respeito por todos que compõem o Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, que com seriedade procuram livrar o Brasil da chaga da corrupção, mas hoje nós estamos num país onde o denuncismo também está posto e as autoridades têm que apurar. E, no caso, houve uma citação, isso se transformou numa investigação, numa apuração, mas nesse interim, o governador Tião Viana foi atingido na sua honra, foi colocado sob suspeição, foi condenado por pessoas da oposição, foi agredido, ele, nossa família, seus familiares mais próximos, me refiro a esposa e filhos. E agora vem uma decisão final da Justiça. Eu acho lamentável que o nosso país esteja enveredando nesse caminho. Ontem eu me referi a um colega senador que vinha aqui se defender. Ninguém deve ser condenado, ou mesmo denunciado, ou mesmo colocado sob suspeição, antes que se tenha a decisão final da Justiça. No caso do governador Tião Viana, o que houve? Houve uma citação ao nome dele, foi feita uma manifestação e o Ministério Público Federal, depois de quase 2 anos, pediu ao STJ que pudesse arquivar o processo contra o governador Tião Viana por entender que ele não é culpado. E ontem, por unanimidade, o STJ tomou essa decisão de inocentar por completo o governador Tião Viana, mas fica esse período de suspeição, que magoa, que cria danos, porque a imagem que a gente tem fica danificada. Então, nós estamos, lamentavelmente, vivendo essa fase, que é muito ruim. E que esse processo do governador Tião Viana sirva de exemplo para outros, seja de que partido for, que não haja condenação prévia, que não haja sentença prévia, que não haja pré-julgamento, que se espere a decisão final da Justiça. Porque, senão, nós não vamos ter mais em quem confiar, se não confiarmos nas instituições. Então, eu parabenizo o governador Tião Viana. Quero dizer que aqueles que o acusaram indevidamente aqueles que o sentenciaram possam pôr a mão na consciência e tirar lições também desse episódio, que não compensa, não vale a pena tentar destruir os outros por conta... Porque todos nós na vida pública estamos sujeitos a ser questionados sobre nossas atividades, sobre nossa vida. Isso não tenha dúvida. Mas não pode isso, inclusive nas redes sociais, virar uma condenação, virar um achincalhe. Eu, sinceramente, acho que nós estamos meio que seguindo um caminho, uma espécie de marcha da insensatez. E aqui, quero dizer ao governador Tião Viana, meu irmão, que ele tenha tranquilidade. E eu repito aqui, para encerrar esse episódio, uma frase que sempre falo, não sei de quem é a autoria dela, senador presidente Paulo Paim. É melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma. Eu tenho procurado praticar isso. É melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma. Que essa frase tão forte possa tocar o coração de todos os brasileiros, possa estar sempre presente naqueles que têm a responsabilidade constitucional de atuar em defesa das leis e no combate a qualquer mal feito. Que a gente não tenha como prática no nosso país se cometer injustiça. Ao contrário, que a prática seja de se fazer justiça. Então, ontem, em vez da injustiça, tivemos com o governador Tião Viana a justiça sendo feita. Isso é importante para a nossa família, é importante para o governador e penso ser importante para todo o Estado do Acre. Bem, senhor presidente, eu queria, por fim, então, também aqui fazer um relato, que era esse meu propósito hoje, da agenda que tenho aqui ajudado a construir, a cumprir, o prefeito Marcos Alexandre. Mal terminou as eleições. Ele já pôs o pé na estrada, ou no avião, veio para cá, combinou comigo, tão logo saiu o resultado, de que nós deveríamos estar presente em vários ministérios, cuidando, mesmo ainda entre o primeiro e segundo turno, que as obras, que as ações, que os programas que a prefeitura executa, alguns com recursos do governo federal, não tenham descontinuidade e possam ser, inclusive, concluídos. Possam ser concluídos. Eu, sinceramente, fico contente. Nós andamos ontem seis ministérios. Agora vamos ter uma audiência no Ministério do Turismo para tratar das obras do Centro Comercial Popular. Nós temos muito carinho por todos os que têm comércio na região central de Rio Branco, perto do terminal. Tenho trabalhado nesse projeto intensamente. Tivemos aí a crise econômica, tivemos a troca de governo, tivemos empenhos feitos sendo cancelados. Não estamos atrás de culpar ninguém, estamos atrás apenas de buscar a solução para esse desafio, que é de fazer essa construção, de organizar o comércio no centro de Rio Branco. E, se Deus quiser, vamos conseguir. Hoje, à tarde, já temos uma audiência com o novo ministro, do Turismo, porque é um programa nacional que nós conseguimos recursos e temos fé que a obra será retomada ainda agora no final do ano e vai seguir em frente sem paralisação. A eleição passou, não estamos prometendo nada e estamos apenas trabalhando para que essa obra, que é tão importante para a prefeitura, mas mais importante ainda para a população de Rio Branco e para os que trabalham no sol, na chuva, que trabalham com muito sacrifício naquela região central de Rio Branco, possam ter um lugar adequado para desenvolver o seu trabalho, sua atividade, gerar emprego e nos ajudar a organizar a cidade de Rio Branco. Quero dizer também aqui em primeira mão, como fiz hoje na minha página, que conseguimos a liberação de R$ 2.300.000 com o ministro Helder Barbalho. Ele nos mandou anunciar que ele estava liberando o que são recursos, as duas etapas que faltavam dos recursos para se trabalhar as encostas no Rio Acre, na cidade de Rio Branco, que vai da base, que já está na fase final, pega na 6 de agosto e também no calçadão Raimundo Escócio, que danifica a atividade comercial de toda a área do calçadão que nós temos da área central do comércio de Rio Branco. É um compromisso que nós fizemos, andamos lá, Eu cuidei pessoalmente desse projeto, como técnico, como ex-prefeito, como ex-governador, pelo Marcos Alexandre, junto com a Prefeitura. A Defesa Civil Nacional aprovou, tinha sido liberada a primeira etapa, e agora nós tínhamos a urgência da liberação dos recursos, que conseguimos ontem, R$ 2.300.000, porque as obras precisam ser feitas imediatamente concluídas, antes que o rio possa subir com as chuvas e, inclusive, danificar a parte que já está feita. Então, essa é uma conquista muito, muito importante. Também o prefeito Marcos Alexandre conseguiu a liberação de recursos no Ministério da Defesa, no Calha Norte, que são fundamentais. Estivemos ontem com o ministro do Esporte, o centro de esporte, ele assumiu que vai tentar fazer a liberação e, obviamente, nós estamos na dependência da liberação de algumas emendas para que as obras também vinculadas nas inúmeras quadras que estão em obra possam ter os serviços concluídos. Isso é muito importante. O Marcos também foi no Ministério das Cidades, né? Isso vale ressaltar, e tivemos uma boa reunião também com o nosso colega ministro Blairo Maggi, eu e o senador Petecão estávamos juntos, fomos juntos na audiência, eu até quero fazer essa referência, eu acho que é algo também importante que o Brasil comece a viver. O senador Petecão disputou conosco a eleição, em alguns municípios ganhou, em outros perdeu, o mesmo aconteceu conosco, mas imediatamente, contactado pelo prefeito Marcos Alexandre e por mim, não pensou duas vezes e foi junto conosco lutar para que recursos junto ao Ministério da Agricultura para a conclusão do pagamento das obras do mercado do peixe, que já está funcionando em Rio Branco, possa ser liberado pelo ministro Blairo Maggi. Eu acho que isso é assim que tem que funcionar a política e assim que tem que funcionar a vida pública no nosso país. Os interesses do cidadão, de fato, no primeiro lugar. Quero cumprimentar aqui, respeitando a ausência dele, o senador Petecão pelo gesto que tomou ainda na semana da eleição, onde alguns ainda estão, como a gente fala, lambendo as feridas, né, e que não pode ninguém que vence tripudiar aqueles que foram vencidos, mas que todos vencidos e vencedores podem, de fato, descer do palanque, como nós estamos fazendo, o prefeito Marcos Alexandre, agradecer a todos que ajudaram, o prefeito tem feito isso, eu também tenho feito isso, cumprimentar aqueles que perderam, que fizeram a boa luta, cumprimentar os eleitos, né, desejar sorte aos eleitos, independente de partido, como já fiz aqui no primeiro dia, mas agora já estamos trabalhando para que o prefeito Marcos Alexandre, as pessoas às vezes perguntam, mas Jorge, você vai para Brasília, fica lá, eu tenho que abrir sessão duas horas, tenho que estar aqui trabalhando, tenho que estar ajudando, e às vezes esse trabalho não aparece. Mas, independente de aparecer ou não o trabalho, eu já fui prefeito, fui governador, acho que as pessoas de Rio Branco e do Acre conhecem bem a minha disposição para ajudar o meu Estado, pela paixão que tenho e o compromisso que tenho. Mas o certo é que nós, juntos aqui ontem, o senador Petecão, eu, tivemos também o deputado Alan Rick, reunião com a bancada, Angelim, Léo, independente de partido, fomos trabalhar no período eleitoral para que os municípios do Acre possam ter seus recursos, os prefeitos possam tocar a vida, uns concluírem o mandato que começaram, outros se organizaram para assumir o próximo mandato dado pelas urnas. Fazemos isso com muita naturalidade, senadora Ana Amélia, porque eu acho que é assim que a gente deveria estabelecer a nossa convivência, e não nesse enfrentamento. Né? Eu vi aqui o senador Caiado, outro dia, falando de pessoas xingando, nós vimos aqui os xingamentos ao Cristóvão, à Vanessa, ao Lindbergh, via a senadora Regina também sendo atacada. Esses dias agora eu vi um outro lá, se dizendo representante do Bolsonaro, com arma, com metralhadora, dizendo que vai matar a gente. Que país nós vamos construir assim? Nós temos que, acho que nós aqui, dar lição para os outros ou passar algum ensinamento para a sociedade que a gente tem diferença, pensamos diferente, nos enfrentamos no debate, mas quando o interesse do Estado que a gente representa, do país que nós vivemos, dos municípios que são tão carentes, tão postos, aí nisso a gente tem que estar junto. Então é muito importante isso, acho que por isso que eu estou ressaltando o gesto do senador Petecão, porque ele podia muito bem, não, saía o prefeito de Rio Branco, na capital, lá nós perdemos, nada disso. Eu deixei a eleição para trás, ele deixou a eleição para trás, fomos juntos. Né? Eu acho que isso ajudaria o país a vencer melhor a crise. Eu ouço a senadora Ana Amélia com muita satisfação.
Eu queria cumprimentar a senadora Jorge Viana, exatamente por essa compreensão acima do nossa, da nossa divergência partidária, ideológica, ou qualquer tipo de opinião, inclusive, ela tem que ser superada em nome do interesse coletivo do Estado que nós... Essa é a Casa da Federação, é a Casa dos Estados. Eu tenho a alegria de ter pertencido à bancada no primeiro mandato, no primeiro período do meu primeiro mandato, na convivência com o senador Pedro Simão, uma figura ilustre, festejadíssima. Aliás, hoje deveria estar aqui para celebrar os 100 anos de nascimento de Ulisses Guimarães, seu grande amigo, o senador Paulo Paim e eu... Os três convivíamos com três partidos diferentes e nunca, em nenhum momento, faltou ao governo do Rio Grande do Sul, que era do seu partido, Tarso Genro, o apoio nas demandas de interesse do Estado. Da mesma forma, hoje, com o senador Lazia Martins, do PDT, o senador Paim, do PT e eu, do Partido Progressista, não falta ao governador atual, José Ivo Sartori, o empenho dos senadores em todas as demandas de interesse do Estado. Porque, como eu disse, o interesse da sociedade, o Estado hoje convive com um problema grave, como o Estado do Acre, que é a questão dos recursos para os municípios e para o Estado. O Estado não está conseguindo pagar em dia, os problemas de segurança pública são gravíssimos, e a própria bancada já está discutindo, até fizemos uma proposta conjunta e coletiva, de dar uma parte da nossa emenda da bancada para equipamentos, compra de equipamentos para a Polícia Militar e Civil, para melhorar o esforço que faz a bancada gaúcha aqui no Senado para ajudar a sociedade. Exatamente por entendermos, o senador Lazier, Paim e eu, nós entendemos e agimos assim. O interesse coletivo está acima do nosso interesse partidário nessas questões, senador. E parabéns, então, por essa atitude que defende o interesse da comunidade do Acre.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, e parabenizo a bancada gaúcha, que eu conheço bem, porque é de fato assim, alguns temas unem os três e trabalham suprapartidariamente. Isso é muito importante. Eu, por outro lado, tenho procurado fazer isso. E acho que, se não fizermos, nós estamos fazendo a política pequena, que não está à altura do mandato do Senado, que é senador da República. Nós representamos os estados, como bem colocou Vossa Excelência. Mas fico contente que esse exemplo que eu, senador Petecão, adotamos essa semana, na semana da eleição, possa, de alguma maneira, criar uma nova pedagogia, que é assim que deve ser. O ideal é esse. Sempre que possível, buscarmos esse ideal de trabalharmos juntos, sem ninguém querer dar bola nas costas, ninguém querer passar, sem ficar com aquela história de estar falando e fazendo outra coisa, mas a prática arrasta, o exemplo tem que ser dado, a atitude tem que estar junto com a verbalização. Bem, eu queria então encerrar, senhor presidente, cumprimentando as senhoras que estão aqui. Eu estou vendo que a maioria são senhoras, mãe de famílias, algumas certamente como eu já avós, eu estou vendo. O senador Paim tinha trazido o problema do não pagamento pela empresa que tinha contratado as senhoras e os senhores. Eu, como primeiro vice-presidente da Casa, autorizei a entrada, a pedido do senador Paim, nas galerias, e quero aqui dizer que vou me reunir com a direção-geral da Casa imediatamente. Sei que posso falar isso em nome do próprio presidente Renan, que me confia uma série de relações que a gente faz junto na gestão aqui da Casa. Nessa relação, a gente tem economizado recursos, tem dado mais eficiência para o Senado. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado nisso, gastando bem menos. O Senado funciona plenamente e até muito melhor. Claro que sem as equipes de gestão que nós temos aqui, pessoas muito qualificadas, nós não conseguiríamos. Esse é um caso que eu acho que merece ter a mediação do Senado Federal, que é quem contratou a empresa. E não deixar que, numa relação desigual dessa, fiquem pessoas que estavam trabalhando, buscando seus direitos, com a empresa que é uma pessoa jurídica, que tem lá seus problemas, certamente, mas não pode transferir seus problemas para aqueles que prestaram serviço. Então, como vice-presidente da Casa, eu vou tomar as providências, não estou interessado em promoção de nada, apenas de buscar a justiça, o que é justo. Então, eu cumprimento o senador Paulo Paim por ter trazido a questão. Eu sei que as senhoras e os senhores estão numa expectativa muito grande, imagino, numa dificuldade como essa, todos lutando por um emprego, tem um direito para receber, um salário para receber, fruto do trabalho, e não receber. Isso cria problemas inimagináveis. Só aqueles que vivem, que dependem de poucos recursos para poder tocar sua vida, é que sabe quando esses poucos recursos desaparecem, não vêm. Então, Estou só dando essa satisfação. E queria, eu queria que constasse nos anais da casa o editorial do jornal A Gazeta de hoje. Peço que, nos termos do regimento, Vossa Excelência inclua o editorial do jornal A Gazeta do Acre, que faz referência a essa decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça, atendendo um pedido do próprio Ministério Público Federal, que inocenta o governador Tião Viana de qualquer questionamento de tentativa de vincular-o à Lava Jato. Então, isso é muito importante, é uma decisão que vem a pedido do Ministério Público Federal, e eu cumprimento a todos que nos ajudaram a encontrar justiça, e que veio referendada pelo STJ agora, por 12-0, os ministros entenderam que o governador Tião Viana é inocente. Concluo dizendo isso. Às vezes, na vida, por mais que a gente fique chateado, é melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma. Obrigado, senhor presidente.